Vamos então para a informação com o Vítor Melenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Para já os destaques. Câmara de Tomar vai cumprir com o que for articulado com a Associação Nacional de Municípios quanto à questão dos refugiados. Sociedade Filarmónica Gualda em Paz procedeu à abertura do ano letivo num quadro de grande preocupação face ao futuro. O movimento Partido da Terra quer ser o fiel da balança entre as duas grandes forças políticas candidatas às legislativas. Fechamos como sempre hoje com Luís Moraes.
Legislativas 2015. A IERT no centro das decisões. Os candidatos a deputados pelo Círculo de Santarém passam pela IERT. Esta quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas, Teresa Leal Coelho, do Partido Social Democrata, vem à IERT falar sobre a sua candidatura. Uma conversa conduzida por António Feliciano. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou por outra, céu muito nublado ou encoberto, assim é que é, períodos de chuva, sendo localmente forte e persistente, ainda vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas e também no litoral. Pequena descida da temperatura, máximas de 13 graus para a Guarda, 17 para Castelo Branco, 18 para Coimbra, 20 para o Porto e Leiria, 21 para Tomar, Santarém e Lisboa, 22 para Faro e 23 para Évora.
As notícias na RTC, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. A Câmara Municipal de Tomar vai cumprir com aquelas recomendações e diretivas que forem adotadas pela Associação Nacional de Municípios quanto à questão dos refugiados que chegam presentemente aos milhares às portas da Europa. Lembrando que em Tomar há também fortes carências sociais, nomeadamente ao nível da habitação. Anabela Freitas disse na reunião de Câmara desta segunda-feira que o município não irá antecipar qualquer política nesta matéria, como alguns municípios fizeram, aceitando e apoiando desde já refugiados nos seus concelhos, mas irá cumprir com o que for determinado pelas instâncias europeias, pelo Governo e pela Associação Nacional de Municípios.
Nós já tínhamos até notificado as infraestruturas de Portugal, porque temos aqui um conjunto de marcações que necessitam de ser feitas, nomeadamente...
Não era efetivamente este, digamos, este RM, que, este registro que queríamos aqui veicular, declarações da Presidente de Câmara na reunião de Câmara a propósito, então, da questão dos refugiados. Agora sim, Anabela Freitas, garantir que o município cumprirá com aquilo que for determinado, nomeadamente pela Associação Nacional de Municípios.
Dada por alguns órgãos de comunicação social nacionais quanto à questão dos refugiados. E aquilo que nós temos, e aquilo que eu tenho dito aos órgãos de comunicação social, é que o município de Tomar associa-se àquilo que serão as iniciativas tomadas pela Associação Nacional de Municípios, que está neste momento em negociações com o Governo da República. Não é competência das autarquias imiscuírem-se naquilo que é a política europeia e a política nacional e, portanto, iremos cumprir aquilo que for definido pelo Governo e aquilo que for acordado entre o Governo e a União Europeia, de qual será a ajuda e de que forma os municípios poderão colaborar nessa ajuda. Tomarmos aqui uma decisão, como alguns autarcas já o têm tomado, sem que haja... A articulação entre a política nacional e aquilo que poderão ser aquilo que são as competências das autarquias, não vamos fazer, e permitam-me aqui também relembrar que temos 1% da nossa população do concelho que também não tem habitação, mas de qualquer das maneiras estamos disponíveis. Aquilo que a Associação Nacional de Municípios articular com o Governo é isso que nós iremos fazer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Centro de Formação Artística da Sociedade Filarmónica Gualda em Paz procedeu ontem à noite à abertura do ano letivo 2015-2016. A cerimónia, dirigida a pais e encarregados de educação dos alunos das escolas de música e de dança, realizou-se no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar e contou com a presença do Presidente da Direção da Sociedade Filarmónica Gualda em Paz, do Diretor do Agrupamento de Escolas Templários e também do Vereador da Educação na Câmara de Tomar. À semelhança do ano anterior, as questões financeiras foram uma das notas dominantes culminantes da intervenção de Bruno Graça. O Presidente da Coletividade deu conta que, a par das novas diretivas do Ministério da Educação, por causa da imposição de cotas de acesso ao ensino artístico articulado e supletivo especializado, há também uma questão ou questões financeiras a resolver. A situação presentemente é de tal forma grave e limitativa que para toda a região, no caso das cotas, do Médio Tejo estão apenas previstos o ingresso de 39 novos alunos em iniciação no quinto ano. Como disse o Presidente da Sociedade Filarmónica Golden Pies, os limites avançados pelo Ministério tornam inviável o funcionamento e a sustentabilidade financeira futura das escolas de ensino artístico, o que leva a que, na próxima sexta-feira, a Golden Pies participe numa manifestação nacional a realizar em Lisboa, precisamente contra estas diretivas e pelo futuro do ensino artístico em Portugal.
A persistir, um ano, dois anos, estas medidas, rapidamente, 90% das escolas do país vão efetivamente encerrar. E os alunos que andavam no ensino artístico vão efetivamente deixar de poder andar. Esta é uma realidade que não é nenhuma retórica. Não estou aqui a inventar nada, está tudo escrito por o Sr. Ministro, está tudo escrito por este Governo, está tudo em Diário da República. Não estou aqui nem sequer a dizer que talvez seja. Está tudo lá, está tudo já escrito. Agora, resta saber se temos força para inverter a situação. No dia 18, há uma manifestação nacional em Lisboa, do ensino artístico e de todas as escolas das artes, para efetivamente mostrar o desagrado. Como vos disse, há movimentos de escolas que junto do Ministério, ameaçam nem sequer abrir enquanto a situação se mantiver. Eu penso que é preciso todos nós tenhamos consciência da situação e se efetivamente consideramos que os nossos filhos e os nossos netos têm direito efetivamente e têm que ter acesso ao ensino artístico, então temos que estar disponíveis para, de alguma maneira e das mais diferentes formas, apoiar, solidarizar-se e encontrar maneiras de efetivamente ultrapassar estas dificuldades. Não é porque os professores, os profissionais, não o estejam a fazer, porque efetivamente há que dizer, é gente que está a trabalhar, como vos digo, sem ganhar, com salários de atraso, e não é na nossa escola só, com salários de atraso, e continua a trabalhar, e continua a vir, e continua a interessar-se, e continua a dar o seu melhor. Mas é porque efetivamente estamos perante um governo e um ministério que quer, sem qualquer dúvida, liquidar completamente o ensino artístico e a cultura.
Como referimos, o vereador da Educação, o Cristóvão, participou também nesta sessão de abertura do ano letivo da Golden Pies. O autarca garantiu o apoio do município à causa e às atividades da coletividade, nomeadamente do seu centro artístico, dentro das possibilidades da autarquia, e manifestou o entendimento que esta situação resulta de uma opção ideológica por parte do Ministério da Educação, que disse privilegia o ensino do português e da matemática em detrimento de todas as outras componentes formativas das crianças e jovens.
E até poderíamos dizer, bom, é por uma questão de dinheiro, o país está a atravessar dificuldades e, portanto, tem que se cortar em alguma coisa, mas isto vai ser passageiro. Mas não é, porque depois verificamos que, por exemplo, o ensino privado, e no caso do nosso Conselho de Tomar, nós não temos, enfim, para além do João de Deus, mas isso é um caso à parte e que não conta para estas estatísticas, mas basta irmos ali a Orém e ver os dois colégios de Fátima privados e que subiram, portanto, que viram o seu financiamento reforçado. Apesar de também acharem que estão mal, mas a verdade é que têm o seu financiamento reforçado como um pouco por todo o país. E, portanto, verificamos que não é, pelo menos, apenas uma questão de financeira, é, de facto, uma questão ideológica do atual Ministério da Educação. Por um lado, de achar que a educação baseia-se no ensino da língua e no ensino da matemática, e é aí que tem que se apostar e fazer exames, se for possível, nos anos todos, e tudo o resto, nomeadamente a área artística ou de desenvolvimento físico e pessoal, não conta. Depois que a educação deve ser cada vez mais privada, porque isto o público funciona mal e gasta-se muito dinheiro, a ideia que lá existe por Lisboa, que também não é verdade. E depois, um pouco, também diga-se que estas coisas das artes e afins não é para quem quer, é para quem pode. Porque é isso que está na base desta ideologia. E, portanto, quem pode, pode pagar as tais escolas que sobreviverem, pagando os 200 ou 300 euros por mês, porque para essas pessoas esse dinheiro contará pouco, mas para todos os outros, de facto, não há essa hipótese. E, portanto, há, de facto, esta questão ideológica, é clara, portanto, não é uma... Não é, digamos, algo que a gente possa suspeitar. Os dados e os factos comprovam isso.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realizou-se esta segunda-feira aqui na Hertz a segunda entrevista do conjunto alargado de conversas com os candidatos que lideram as listas pelo distrito às legislativas de 4 de outubro próximo. O especial legislativas 2015 recebeu Francisco Rocha, o candidato do Movimento Partido da Terra. Para lá das questões que marcam a atualidade e a realidade do distrito neste momento, destaque para o facto do partido pretender ser, nesta fase, o fiel da balança entre as duas grandes forças políticas candidatas às legislativas, viabilizando assim eventuais maiorias relativas que possam vir a acontecer no próximo dia 4 de outubro.
Uma das grandes virtuosidades do Partido da Terra é justamente estar ao centro. Com isto referimos que é uma mais-valia, porque nesta altura em que há uma dicotomia entre e uma dualidade entre um PS e um CDS e o PP, acho que o MDP, Partido da Terra, se sentou no meio, é um partido que pode muito bem viabilizar políticas de esquerda ou de direita, e isso constitui como um partido de charneira que facilita justamente a governação. Portanto, é uma das coisas que eu acho que é interessante pensar que, na eventualidade de não haver uma maioria significativa, é um bom partido para fazer uma coligação de um lado ou de outro, viabilizando aquilo que de bom é na esquerda ou que é na direita. Portanto, não temos essa visão maniqueísta do mundo e achamos que, desde que sejam boas ideias, que se proteja a linha ideológica do partido e os fundamentos e aquilo em que acreditamos, é muito possível viabilizar essas políticas, quer de esquerda, quer de direita. De maneira que eu acho que é mesmo um partido com propriedade, é um partido de centro.
Francisco Rocha abordou também algumas questões que o Movimento Partido da Terra considera como áreas de intervenção prioritária para o partido no distrito, começando desde logo pela questão da diminuição da população, traduzida também na diminuição da representatividade da região na Assembleia da República, com a perca de um deputado nestas legislativas.
O distrito de Santarém perdeu um deputado. Isso significa que estamos a perder população. Portanto, há uma quebra de população e, para mim, esse é, de facto, um dos grandes problemas, é a desertificação do nosso interior e a população. Portanto, há que criar políticas de dinamização no sentido de compensar esta situação. Caso contrário, daqui a 4 anos, não vamos perder um deputado, vamos perder 2 deputados. Isso tira algum prestígio e preponderância ao distrito e há que saber lidar com essa questão. A terceira tem a ver com a sustentabilidade, portanto, o aproveitamento dos nossos recursos, com base numa agricultura, mas seguramente também no turismo, que é uma área que acho que o nosso distrito tem grandes potencialidades e que há muito para fazer nesse sentido. Importa trazer para, muito embora não seja uma função direta dos deputados, importa trazer para o nosso distrito programas e projetos que sejam estruturantes. Eles, na altura, há algum tempo vieram para cá. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da produção de painéis solares em Abrantes, que infelizmente não foi por diante. Portanto, há que repensar e trazer para aqui projetos que tenham, portanto, essa dimensão estruturante e, com isso, fixar pessoas e dinamizar a nossa região, com os benefícios que depois económicos e financeiros e comerciais que poderemos trazer para aqui e que, de facto, é uma mais-valia, não é? A última, e um pouco relacionado com esta questão, mas isso suponho que abrange, portanto, é transversal a todo o país, que é o caso do desemprego. O nosso distrito apresenta taxas da ordem dos 14%, é significativo. E, portanto, eu acho que hoje em dia não há família nenhuma que não sinta esse drama, não é? e, portanto, temos que envidar esforços no sentido de criar e dinamizar. Agora, estas políticas não podem ser feitas com cortes cegos. Portanto, não se pode dinamizar a economia aumentando IVAs, reduzindo os salários das pessoas, porque isso vai diminuir o consumo e deixar dinamizar um pouco do consumo interno, que poderá ser uma das vias para dinamizar a nossa economia.
O Especial Legislativas 2015 recebe esta quarta-feira mais um candidato. Aqui na ERTS vai estar a partir das 18 horas. Teresa Leal Coelho, a candidata pelo distrito, nas eleições do próximo dia 4 de outubro, candidata da coligação PSD-CDS Portugal à frente.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
O aviso é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Está previsto para estes próximos três dias, um período de chuva e vento forte, sendo que este agravamento das condições meteorológicas irá acontecer precisamente na zona centro de Portugal, distrito de Santarém incluído, e ainda na parte norte do país. Desta forma, é expectável que nesta terça-feira e até ao final da tarde de amanhã haja registro para precipitação forte, podendo mesmo ser muito forte no período da tarde e noite de hoje. Por sua vez, o vento será também forte nas terras altas do norte e centro, com rajadas que poderão atingir os 130 km por hora. Não são de excluir eventuais fenómenos extremos de vento. Face a estas previsões, a autoridade aconselha uma atenção redobrada ao piso rodoviário escorregadio e à eventual formação de lençóis de água ou acumulação de neve ou gelo, para além de existir a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem, bem como a possibilidade de inundação por transbordo das linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Já abriu ao público a loja de Riba Partes de Tomar, situada na Avenida Nuno Álvares Pereira. Trata-se de uma congénere de uma loja já existente há alguns anos, em Alpiarça, e que agora, em Tomar, retoma também aqui o comércio de peças para automóveis. A ERTS esteve na abertura do novo espaço e falou com António Sousa, um dos promotores deste investimento.
Bem, esta loja é uma continuação de um projeto que eu tinha já individual, já há 8 anos, e vai ser a continuação desse projeto, agora com outra estrutura, com outros nomes, inclusivamente com mais uma filial em Alpiarça, e vai ser a continuação desse projeto e alargando mais a outras áreas que nós vamos abranger do mercado automóvel.
Vocês atuam numa área específica do mercado automóvel, não é?
Eu até aqui atuava mais especificamente no material para a Volkswagen, ou o grupo Vaga, que era o mais conhecido. Neste momento abrimos o leque a outras marcas, mesmo material de origem, material multimarcas, para todas as marcas do mercado automóvel.
Como é que vê o mercado neste momento? Que avaliação faz? Com certeza, ao arriscar nesta altura, tem uma ideia de que as coisas possam de facto funcionar.
O mercado automóvel, como os outros mercados, está a passar uma crise muito grande. Eu posso dizer que já estou no mercado automóvel há 35 anos. Nunca vi uma crise no mercado automóvel como está agora. O mercado automóvel, nunca ninguém diria que o mercado automóvel ia ter a crise que está a ter, sobretudo nesta parte de peças. No entanto, a gente tem que andar para a frente e tem que pensar o futuro. E é nesse sentido que se fazem os investimentos e que apostamos. Desde o momento que toda a gente esteja legalizada e que paga os seus impostos, tudo faz sentido. O pior é os que andam nesse sentido e que não pagam os impostos e que andam-nos a tirar clientes. Isso aí é que é lamentável que isto aconteça.
Este é um investimento partilhado também, como dissemos, com uma loja existente em Alpiarça e visa expandir a atividade precisamente desta empresa para novos mercados, respondendo assim à forte concorrência dos grandes grupos que se têm vindo a instalar no terreno e que atualmente se fazem sentir fortemente no setor, como aliás referia também Fernando Pereira, o outro promotor e associado deste investimento.
A Riba Partes foi formada por dois empresários que, numa fase inicial, negociaram e compraram uma casa que já laborava no mercado de Alpiarça. Nessa altura eu fui contactado e passei a pertencer aos quadros da empresa. e inicialmente arrancamos em Alpiarça. Posteriormente, agora esta transformação e esta abertura desta loja em Tomar é no sentido de tornar a empresa maior, mais abrangente e tentar dar respostas ao mercado automóvel. Estamos a assistir à junção de diversas empresas, criando grupos muito fortes para absorver o mercado. As empresas mais pequenas têm bastante dificuldade em ficar com a fatia do mercado e a única possibilidade é efetivamente criar focos localizados de mercado e procurar zonas onde o mercado não esteja tão explorado. Depende muito do futuro geral do país, da situação económica e da evolução da mesma a nível nacional. De qualquer forma, havendo cabeça e objetivos traçados, o futuro pode-se concretizar e as empresas, se houver uma estrutura forte, podem continuar a laborar e a se engrar no mercado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje em antena, Luís Moraes.
As farmácias portuguesas vão assumir um papel importante na concretização dos objetivos do projeto Não Há Diabetes, evitar que 50 mil pré-diabéticos desenvolvam a doença nos próximos 5 anos e identificar, no mesmo período, 50 mil diabéticos que desconhecem ser portadores da doença. Este programa vem dar resposta a um dos desafios definidos pela Fundação Carlos Gulbenkian no âmbito do estudo Um Futuro para a Saúde, Todos Temos um Papel a Desempenhar, realizado em 2014. O projeto vai arrancar em municípios da Grande Lisboa, Trás-os-Montes, Lesíria do Tejo e Frente Atlântica, sendo progressivamente alargado ao resto do país. Cada município fará o rastreio de 25% da sua população adulta, encaminhando os indivíduos identificados como potencialmente diabéticos ou pré-diabéticos para os centros de saúde, onde serão desenvolvidos programas educativos para promover a adoção de estilos de vida saudáveis, educação para a saúde. O projeto vai envolver 160 municípios e deverá começar até ao final do ano. Feito o inquérito, constituído por 8 questões, é possível saber em que patamar de risco se encontra. O tratamento da diabetes e das suas complicações representa 10% da despesa de saúde em Portugal, o que corresponde a cerca de 1% do Produto Interno Bruto. Segundo dados da Gulbenkian, num cenário em que nada seja feito para inverter a situação, os gastos diretos com a diabetes podem chegar aos 3 mil milhões de euros, representando 15% da despesa de saúde dentro de 2 décadas. Neste cenário negativo, o número de casos diabéticos diagnosticados pode duplicar em 10 anos, passando os atuais 60 mil novos casos para 120 mil. Os serviços de saúde não terão capacidade para atender, acompanhar e tratar com qualidade um número tão elevado de doentes. Os custos com medicamentos poderão ser incomportáveis para o Serviço Nacional de Saúde, refere o documento da Gulbenkian sobre o projeto Não Há Diabetes. De acordo com o Relatório de Saúde 2014 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, Portugal é o país europeu com taxa de prevalência de diabetes mais alta, 13% da população com a idade entre os 20 e os 79 anos.
Nota do dia com Luís Moraes no fecho das notícias. Regressamos quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.